Seja muito bem-vindo a mais um NinhoCast. Hoje sim, eu posso dizer que é um NinhoCast unicamente especial. Eu sei que eu falo isso muitas vezes, mas é que esse é o NinhoCast onde a gente vai interpretar, Cristiane, o livro-jogo?
É, pode ser, eu acredito que sim.
Bom, pra você que não faz ideia o que é um livro-jogo, é basicamente um tipo de livro, uma literatura, que você, enquanto tá lendo, faz escolhas. E as tuas escolhas dizem qual que é a próxima cena, a próxima página que você vai ler. Eu, o Crestani, o Vitor e mais uma galera, a gente tá trabalhando agora num projeto muito massa chamado Heading, que é um aplicativo que vai ser lançado em novembro. E a gente tá com o Catarse agora, então acessa catarse.me/Heading pra você já conhecer. Mas em resumo, o Heading, ele tem livros-jogos digitais, que tem arte visual, trilha sonora, animações, e o texto que a gente vai narrar pra vocês daqui a pouquinho é uma das histórias do Heading. Então, se você ficou curioso, curtir essa vibe, esse estilo de narrativa, apoie o Heading, faz a gente conseguir publicar mais histórias e ser muito mais feliz, porque, de verdade, gente, tem tanto universo e o feedback tá sendo tão legal que a gente só quer conseguir publicar histórias novas pra vocês só curtirem mais e lerem mais, né não, Cristiano?
É isso aí, a gente tá querendo, tá pilhado pra fazer isso, e pelo feedback da galera, só pelo que a gente já anunciou e o que nem foi passado ainda, o pessoal já tá tão animado. Anima a gente pra tentar continuar e querer fazer mais histórias e ver esse feedback cada vez melhor.
Maravilha, então agora bora pro trecho, porque tá bem curioso, tá engraçado.
Fazer umas boas escolhas, ou não.
Então, Cristiane, você agora é o Samuel, e enquanto você estava na pracinha da cidade de Madalena, onde você mora, brincando com outras crianças, mesmo que você pareça ser uma criança, mas você não é, um dos corvos do teu pai, um dos assistentes dele, veio te chamar, porque o teu pai quer muito falar contigo imediatamente. Então, já que você não tem outra opção, você vai até a sala dele, e você chega na frente da sala que parece uma espécie de casebre, não é um castelo, nem algo assim, é de fato um casebre, sabe, uma casa um pouco maior, tipo um galpão de uma empresa pequena, só que todo feito de pedra e com portas duplas na frente. E quando você chega na frente desse galpão, começa a tua história. Samuel estende os braços até a madeira das portas duplas e empurra, fazendo o metal das dobradiças ranger no primeiro momento, abrindo espaço para a luz do sol invadir o lado de dentro. Uma faixa dourada entra pela pedra cinza do chão, enquanto seus últimos centímetros tocam os primeiros degraus da pequena escada que leva ao trono do Corvo Negro. O garoto entra e Doro, o corvo que te chamou mais cedo, fica do lado de fora. Os seus passos ecoam pela sala e a tensão sobe. Um grasnado de corvo ecoa, vindo direto de um pedestal que repousa ao lado de um trono. Ainda escondidos pela escuridão, o mestre e os animais ficam inertes, esperando que Samuel se aproxime mais. Cheguei, anuncia o menino, ouvindo a porta se fechar atrás de si. Ele olha e não enxerga nada. Apenas um rastro de luz vem da frente do edifício. Um buraco feito para que os corvos entrem e saiam livremente. O corvo negro, o tal rei, levanta do trono e os detalhes em metal das suas botas fazem um som estridente, cortando o clima sinistro. Um corvo voa do poleiro, assustado pelo movimento, e pousa no antebraço do líder dos caçadores de recompensa de Madalena. No pé da escada, o menino engole em seco, sentindo a forte presença do seu pai, mesmo que por fora ele finja que está pleno.
Desculpa pelo mistério. Acabei de acordar e ainda não acendi as tochas da sala. Estou pensando seriamente em mandar abrir umas janelas aqui.
O homem com o corvo no ombro acende um palito na pedra, fazendo arder chamas que revelam seu rosto. Uma cicatriz corta seu olho direito, mas a íris perfeitamente marrom mostra que a visão nunca fora afetada. Seus cabelos negros se estendem para mais da metade da testa e estão bagunçados. Sua roupa parece mais um roupão grosso coberto de penas negras. O roupão ele esconde ambas as mãos com luvas garreadas que brilham em prata, da mesma forma que os pés. As luvas não têm garras, só detalhes de metal que ajudariam em uma situação de escalada, por exemplo. Os braços são afofados, protegidos para que aves possam pousar sem feri-lo.
Preciso de um favor seu. Espero que não se importe.
O corvo negro passa por Samuel e caminha em direção a uma tocha na direita, acendendo com aquele palito que ele acendeu na pedra mais cedo. Seria a primeira vez que eu me incomodar, mudaria algo. Repete Samuel.
Verdade.
O líder sorri, sentindo a ironia mal educada do garoto.
É algo simples, mas preciso de você porque acho que será importante. Tem algo a ver com o Vink, aquele corvo que comentei contigo.
É, não me lembro. Samuel vê seu pai acendendo mais uma tocha e caminhando na direção da terceira, à direita da porta.
Foi um dos meus mestres na guerra. Um cara ruivo, de barba ruiva, que tem poderes de fogo.
Pensei que a garota da Fênix tivesse poderes de fogo e fosse uma corvo. Eles fazem uma pausa e então o corvo negro continua.
Ela também, mas Vink era de Gore, da minha infância.
Ele termina de acender a última tocha e caminha de volta ao trono, sentando calmamente, agora com a sala toda iluminada. Quatro pilares de mármore negro seguram as quatro tochas. O mármore sobre o chão de pedra bruta, dentro de uma casa de madeira escura, se destaca muito. Algumas obras de arte retratando a história dos corvos nos últimos anos ilustram as paredes, mas Samuel nunca se interessara realmente por isso. Vou fingir que lembro, fala ele se referindo às histórias do pai.
Já me ajuda.
O corvo deixa o animal em seu braço voltar ao puleiro, que agora só tem ele como animal.
Vink enviou uma carta hoje e eu não consigo ignorar. Parece que uma relíquia apareceu no norte, em um lugar que na teoria não existe.
Como assim na teoria não existe? Pergunta Samuel.
Você vai entender depois, não é bem importante agora.
O corvo leva a mão ao lado do trono e não encontra nada. Então se estende até a parte de trás e encontra uma garrafa vazia pela metade e a puxa.
Estou achando que pode ser um item amaldiçoado pela descrição que o Vink fez.
É, você é bem familiarizado com a marca, né? Deve saber bem como é. Ironiza Samuel, apontando com a bochecha marcada a adaga que o corvo carrega na cintura.
Sim, eu sou bem familiar. E por isso mesmo eu prefiro saber de tudo e agir o quanto antes, caso seja necessário.
Samuel fica um pouco preocupado em ter que fazer uma missão desinteressante, então ele tenta começar a rodear. Não entendi onde entro nessa história. O corvo negro levanta a garrafa e olha o líquido pela luz. A cor caramelo brilha e ele parece satisfeito. O litro é redondo embaixo, quase uma bola. O bico tem uma rolha escura presa em uma ponta que se contorce para baixo. Um trabalho muito cuidadoso no vidro. Parece o pescoço de um cisne. Ele tira a rolha com tranquilidade e dá um gole, dando para sentir o sabor da bebida. É cedo, você não acha? Critica Samuel.
Acho sim, mas voltando ao assunto, ele pousa o litro sobre a perna esquerda. Você tem que encontrar Vink e descobrir tudo o que puder sobre essa relíquia. Feito isso, vai voltar para cá e me contar tudo.
Peraí, o quê? Eu vou servir de mensageiro?
Tecnicamente sim, mas um mensageiro muito especial.
Você invoca corvos de fumaça do nada, não consegue fazer um e mandar até ele? O garoto aponta pro corvo no poleiro que grasna como que devolvesse a frase.
Corvos são criaturas fantásticas, mas muito mais fáceis de serem mortas do que você. Os tais corvos de fumaça continuam sendo animais, não são imortais.
Samuel se sente desconfortável, como se estivesse preso em uma pequena gaiola. Ele bate o pé, balança os braços para reclamar, mas para e se contém.
Não é como se eu tivesse opção, conclui ele. Infelizmente, filho, preciso de você. Madalena precisa, na verdade.
E agora você escolhe. Você concorda e aceita a missão, ou você sai pela porta principal?
Cara, como o próprio Samuel disse, não tem muita opção, eu acho. Então eu vou escolher fazer a missão.
Então você concorda e aceita a missão. Continuando a missão, Samuel é levado por Doro até o quartel que fica logo ao lado da casa do Corvo Negro. Lá ele é presenteado com um diário, uma espécie de relatório obrigatório que deve fazer durante a viagem. Além do diário, recebeu algumas moedas e a carta que seu pai recebera de Vink. O documento diz que o Corvo Isolado está em Rã, na sua nova loja de nome antigo, que se chama O Covil Fúnebre. Não há mais informações sobre o lugar, apenas a descrição de que um item apareceu onde não devia e talvez seja do interesse. Não tendo a opção de esperar mais, Samuel sai da cidade às pressas na carroça de Clemente, seu carroceiro da ocasião. Não é o primeiro a guiar um carro com um garoto dentro. A má sorte costuma perseguir quem se envolve em missões com ele. Como não passara do meio-dia antes de Samuel partir, Clemente parou na hora da refeição e se juntou ao jovem corvo dentro do veículo para comerem longe do sol.
Como está o seu sanduíche? Pergunta o carroceiro após a primeira mordida.
É, carne, folha, pão, responde Samuel, seco.
É, costumo te ver mais feliz que isso normalmente. Pensei que uma missão te deixaria feliz.
Clemente dá um empurrão de leve no ombro do garoto, tentando animá-lo. Ele claramente não gosta do movimento do carroceiro, mas apenas devolve um olhar desgostoso. Você sabe que estamos indo fazer em Han? Samuel pergunta. Não me falaram nada dessa vez, Dora avisou sobre o destino, logo em seguida você chegou quieto, prefiro não incomodar. Eu sou um corvo andando de carroça, reclama Samuel. Na verdade, o senhor tecnicamente não é um corvo, por opção própria, claro. Clemente acrescenta a última frase para amenizar o fato que claramente incomoda Samuel. Sim, foi escolha minha, mas quer dizer, um corvo animal, aqueles com asas. Sou um mensageiro, entendeu? Ah, com certeza há de ser uma mensagem importante, afinal o senhor é filho do lendário Corvo Negro. Não seria levianamente usado por vosso pai? Estou sendo, Clemente. Samuel morde seu sanduíche e o carroceiro se cala por um momento. O que acha de passarmos em Ouro Branco? Tenho a sensação de que nessa época tem uma festa na cidade. O carroceiro ri, jogando a barriga pra frente, achando que era brincadeira. Quando ele percebe que o garoto falava sério, se centra e devolve com tranquilidade na voz. Jovem senhor, Ouro Branco sempre tá em festa. Mas precisamos ir direto para Sogel. Só o que o senhor Doro me salientou foi a urgência da vossa demanda. Chegaremos hoje se tudo correr de acordo. Chegaremos hoje, pipipi, papapá. Samuel revira os olhos e dá uma última mordida no sanduíche, descontente. O mínimo que eu esperava quando via onde ia era passar em algumas tavernas. Agora nem isso. É de toda feita, senhor. Temos de partir. Já acabei minha refeição e o senhor também. Devemos chegar ao anoitecer na cidade. Você se repousa na carroça, encontra uma forma tranquila de ficar e você vai acabar descansando até chegar em Sogel. Depois que você descansa, um barulho de batidas na madeira ao lado da cabeça de Samuel acorda. Ele levanta os olhos curiosos e incomodado, procurando quem o acordou. Clemente está o observando por cima da madeira. O homem sorri vendo o viajante acordado. Senhor Samuel, precisamos fazer uma breve parada em Kloppenburg. Espero que o senhor não se importe. O garoto olha o céu e percebe que passaram poucas horas desde que dormiu. Por quê? Indaga, coçando a cabeça. O cavalo, meu senhor. O animal está esbaforido e temo que algo de mal lhe aconteça. Darei alimento e água para o animal e devemos seguir viagem de imediato. Se você é o carroceiro diz, Samuel olha o cavalo e não percebe sinais de cansaço, mas concorda. Perfeitamente. Clemente tira o que prende o cavalo à carroça e pergunta ao jovem não-corvo. O senhor pode ficar à vontade na cidade enquanto isso? Devo levar certa cota de tempo. E agora você faz mais uma escolha. Você vai esperar na carroça até o Clemente voltar ou você vai procurar uma taverna na cidade?
Ah, esperar na carroça, tá tirando. Vou dar um rolê. Ele disse quanto tempo que demora ou ele não falou nada?
Não. Ele não falou, ele só falou que é uma cota de tempo. Então você chuta que é um pouquinho.
É uma cota. Cara, então eu vou dar um rolê, né? Porque ninguém merece esperar esse cara na carroça.
Beleza.
Bem... Bom, não vai, vou dar um rolêzinho.
Ok. Você vai procurar uma taverna na cidade então. Samuel entra pela rua principal da cidade, uma das poucas que dão acesso a lojas e estabelecimentos. Como Kloppenburg é um local tranquilo e com poucos turistas, o único som que chama a atenção nesse momento é justamente de uma taverna. Sem perder mais tempo, o garoto se dirige até o estabelecimento e fica frustrado ao perceber que ele não tem um nome. A placa diz apenas taverna. Uma pena, afinal a criatividade dos donos destes estabelecimentos costuma ser invejável. A porta solitária de madeira tem um trinco que sobe e desce, incomum para esse tipo de ambiente. Samuel a utiliza e a passagem abre, revelando um apanhado de mesas redondas pequenas que reúne grupos de colegas e amigos, com poucas damas circulando. Ao invés de um espaço aberto, como de costume, a taverna é praticamente um corredor. Duas filas de mesas levam o consumidor até uma mesa maior, onde estão dois sujeitos conversando, do lado de dentro. Um deles provavelmente é o dono da taverna, e o outro deve ser um auxiliar. Se você teve dificuldade pra interpretar, é muito parecido com o Alce.
Tô em casa.
Uma criança entrando em uma taverna chamaria atenção em praticamente qualquer cidade. Em Cloppenburg isso é agravado, afinal são pessoas simples e de costumes muito bem enraizados, preconceituosos e tradicionalistas natos. Samuel passa pelas mesas sem dar atenção aos olhares e chega até o balcão. Aparentemente o taverneiro é um sujeito forte, com músculos aparentes por baixo da camisa de linho mal feita e suja. Ele tem olhos brutos, de um bárbaro frustrado e a barba pouco maior de um dedo, claramente um reflexo do estilo de vida do homem. O assistente com sobrepeso é um pouco mais baixo que o dono do estabelecimento. No topo da cabeça não ostenta cabelo, refletindo a pouca luz que os lampiões proporcionam. Sua face é mais amigável, parece um sujeito bacana. Olá, como vai? Samuel pula e senta em uma das altas cadeiras que beiram o bar. Quem você está procurando, garoto? Pergunta o taverneiro. Alguma coisa forte o suficiente para ficar feliz, mas não para que eu esqueça que dia é hoje. O garoto mostra os dentes, mas os sujeitos não. Você é novo demais para beber, ou falar sobre beber? Devolve o taverneiro. O assistente pega um copo grande que estava molhado e começa a secar com o pano, enquanto observa a situação de ladinho. Eu só pareço novo, pode ficar tranquilo. O menino tira o capuz que cobria boa parte do rosto e todo o cabelo. O taverneiro arregala os olhos, surpreso pela aparência do menino. Caso você não conheça a história, eu sou o filho do Corvo Negro. Essa marca aqui, ele aponta para a bochecha direita, na marca da maldição, nasceu comigo. Alguma coisa a ver com as mortes que meu pai fez antes, deram anos de vida para ele e passou uma parte para mim. Acho que isso explica porque eu pareço novo, mas não sou. Como assim? O assistente parece mais confuso que esclarecido. Eu envelheço 3 vezes mais devagar que o resto. É coisa de magia negra, maldição, elfos, é minha mãe. E quem é sua mãe? Continua indagando o assistente. O taverneiro lhe dá um tapa no braço para que pare de incomodar o garoto, mas Samuel sinaliza que não tem problema. Falar do meu parto e todas as coisas estranhas que envolvem isso é algo longo demais. Eu conto outro dia para você. Isso parece incrível, estou fascinado. O assistente coloca a mão sobre o balcão esperando ouvir mais, mas claramente o taverneiro não tá gostando dessa situação. Mesmo assim, garoto, corta o taverneiro. Não vou te dar nada para beber aqui. Jeremias, está tudo bem? Um dos homens que já estava na taverna quando Samuel entrou se levanta. Ele veste uma camisa de linho também, não muito diferente da do taverneiro, que pelo visto se chama Jeremias, já que olhou de volta. O cabelo calvo no meio, ainda com alguns fios insistentes, parece uma plantação de arroz. Seus olhos fundos e a boca adiantada fazem lembrar um cachorro à primeira vista. Conheço o pai do menino e também conheço a história. Ele se aproxima do balcão e senta ao lado de Samuel. Participei da Batalha de Madalena e tenho plena convicção que vi seu pai partir 2 homens no meio com as mãos nuas. Ele faz com as mãos o movimento que o corvo teria feito, separando-as como se fizesse força. O garoto sorri de forma irônica e olha de volta ao taverneiro. As histórias do meu pai sempre têm adorantes por aí, acontece bastante. Os 4 no balcão se olham, esperando que alguém continue com a decisão final. Então Jeremias suspira. Sirvo cerveja, que não é tão forte, e se algo acontecer, fica ao seu cargo, Rodolfo. O taverneiro pega a caneca recém-seca e coloca a bebida dourada até a metade, indo direto de um barril atrás dele. Samuel pega a caneca sem demora, parece com medo de mudarem de ideia. Ele olha todos ao redor e dá um gole sentindo a fermentação mal feita, as notas de terra que caiu das mãos de quem fez. Uma cerveja terrível e quente, do jeito que deve ser. Obrigado por isso, Rodolfo. Como posso retribuir? Um autógrafo, talvez? Samuel sorri carismaticamente, mas o sujeito dá gargalhadas de volta. Não precisa, mas gostaria que se juntasse a mim, meus amigos. Todos ali lutaram ao lado do seu pai contra a monarquia. Uma grande guerra com poucos resultados, comenta o assistente, atraindo um olhar atravessado de muitas pessoas ali presentes, inclusive o Rodolfo. Quer dizer, agora você faz mais uma escolha, Samuel.
Opa.
Você pode voltar para a hospedagem e dormir e ignorar o pedido do Rodolfo, ou você pode ir com o Rodolfo até a mesa dele.
Dormir, cara? Vou bater um papo com o Rodolfo. Que ele gosta de mim e da minha família, aparentemente. Eu vou dar uma trela pra ele, porque tá muito cedo pra dormir.
Beleza. Então, você aceita ir com o Rodolfo até a mesa e pula da cadeira e começa a andar na direção de onde o Rodolfo saiu antes, chamando a atenção de volta pra si, cortando aquele momento estranho que ficou na mesa. O sujeito com cara de cachorro chega em seguida com mais uma cadeira que ele pegou lá de uma mesa vazia. Ele entrega essa cadeira pro Samuel e aí ele senta onde ele tava antes. Além deles, outros 2 homens estão sentados com vocês nessa mesa. Um era careca, tem uma cicatriz monstruosa no topo da cabeça. Provavelmente ganhou em uma batalha ou enquanto trabalhava. Já o outro parece um nobre. A sua roupa é muito melhor trabalhada do que a de qualquer um ali. Inclusive com alguns fios que simulam a cor do ouro. A sua face, por outro lado, lembra qualquer minerador de carvão do continente. Talvez um burguês que nasceu pobre, sem título, e hoje é um rico sem título também, né? Porque Não tem como você nascer sem título e ganhar depois. É uma honra ter na mesma mesa um membro dos Corvos, principalmente um tão benquisto. Aquele que parece nobre estende a mão. Me chamo Jerome e estive na mesma batalha que Rodolfo e César, nosso colega aqui. Muito prazer, Jerome. E igualmente, César. O terceiro sujeito responde com um gemido como se um animal que não consegue falar tentasse dizer olá. Algo como... César perdeu a voz em um acidente, mas dá pra entender o que ele tenta dizer pelo contexto. Explica Rodolfo. Agradeço pelas boas-vindas, então. Fiquei surpreso em encontrar pessoas ainda jovens em Kloppenburg que estiveram na Guerra de Madalena. Ele foi há mais de 20 anos, comenta Samuel. De fato, faz tempo. Jerome lembra com nostalgia. Éramos garotos no auge da energia, filhos de alguns comerciantes e lojistas que faziam parte dos R8. Menos César. Ele era o próprio comerciante. Esclarece com cara de cachorro. César reage à afirmação, confirmando. Queria participar de algo assim, pra criar uma firma só minha. Comenta o garoto dando um gole de sua cerveja terrível. Com a paz que existe no continente, com fé nos corvos e nos reis, acredito que esta honra lhe pesará os ombros. Jerome bebe algo estranho na sua taça, um curto e cabo estendido. É preto e cheira a fruta. E você já tem uma fama que procede? Muitos conhecem o Corvo Branco, comenta Rodolfo. Quem? Indaga Samuel, confuso com o título. Achei que conhecesse o apelido. Jerome bebe um gole do líquido e parece apreciar. Quando todos souberam que o Corvo Negro teve um filho com o cabelo branco, automaticamente todos passaram a te chamar assim. Houve até uma festa onde uma dezena de corvos realmente brancos foram soltos. Pra espalhar a notícia da vossa chegada? Eu não fazia ideia. O garoto olha para a bebida, pensativo. Nunca imaginou que o pai teria feito algo assim apenas por saber que ele existia. Mas eu não gostei desse nome, parece cópia do apelido dele. E também não sou um corvo, atualmente eu sou um mensageiro. Mensageiro? Indaga César grunhindo, mas todos entendem. Sim, inclusive eu tenho que ir para hospedagem. Amanhã cedo eu vou partir em viagem. De todo modo, foi uma alegria dividir este momento com o Corvo Branco. Rodolfo se põe de pé junto de Samuel e dá um abraço, como se fossem próximos. Tenho que ir também. O passe que minha mulher deu não deve ir tão longe. O garoto constrangido sorri e cumprimenta os demais de forma cordial. Ele deixa uma moeda sobre a mesa e o resto da cerveja, saindo apressado. Mas antes que passe pela porta, Jerome chama por ele. Garoto, que seu futuro brilhe tanto quanto o seu cabelo. Ele levanta sua taça. O corvo branco será ainda maior que o corvo negro. Ele brada e todos no lugar que se interessam levantam seus copos e bradam junto. Samuel sorri, mas não sabe como reagir. Então ele só vai embora. Você, como Samuel, decide dormir. E você chega na hospedaria. Você percebe que passou muito mais tempo do que você esperava que demorasse para a carroça ficar pronta. Mas tanto o cavalo quanto a carroça continuam no mesmo pique que estava antes. Então você percebe que alguma coisa de errado não está certa com o Clemente. Quando você tá dormindo, de repente a porta do quarto do Samuel é aberta com força e ele se levanta de pronto, buscando o bastão que tá no chão, pronto pro combate. E ele abre os olhos, que ainda estão pregados pela remela, mas consegue perceber um vulto de um sujeito. Senhor Samuel, precisamos partir de pronto? A voz é de Clemente. O garoto larga o bastão e se deita novamente, puxando o lençol sobre suas pequenas pernas de criança. Ah, ainda nem amanheceu, ele reclama com os olhos fechados. Eu sei, senhor. Clemente puxa o lençol de Samuel. No entanto, devo insistir. Nosso destino não espera e estamos atrasados. O menino coloca as pernas para fora da cama e levanta o rosto, buscando pelos olhos do carroceiro ousado que o acordara desta forma. É estranho, afinal de contas, Clemente desapareceu, deixou Samuel na mão e de repente ele aparece morrendo de pressa. Você fez alguma besteira para estar com tanta pressa assim? Samuel busca as botas que deixaram ao lado da cama e começa a calçá-las. Clemente ri de forma tensa, tentando disfarçar. Nada como isso, apenas me preocupo com vossa missão, jovem senhor. Com o olhar dos castanhos olhos de Samuel, o carroceiro cessa o riso falso e volta até a porta. Fecharei a conta na recepção e lhe espero lá. Ele parte do quarto. Samuel coça os olhos, tentando se livrar da preguiça e da leve ressaca que aplaca sua cabeça pequena. Ele apoia o cotovelo sobre a perna direita e resmunga mais uma vez enquanto calça a segunda bota. Com um braço, o menino pega o taco, enquanto com a outra ele agarra seus pertences na pequena mochila. Enquanto descia com seus pezinhos infantis, o garoto pôde ouvir o pedido de Clemente por pressa na recepção. A mulher que lhes reservara o hotel queria calcular o tempo que ficaram, porque não seria justo cobrar toda a pernoite, mas ele insistiu em pagar tudo. Quando o garoto finalmente chega no saguão, o carroceiro para de discutir. Ele deixa as moedas sobre o balcão e corre até o rapaz, pegando pelo bracinho e puxando na direção da porta. Voltem sempre! Obrigado pela generosidade! Diz a recepcionista. Clemente lhe lança um sorriso e um aceno, mas não para. Samuel é quase jogado pra fora e faz cara de espanto. O carroceiro percebe sua grosseria, mas mesmo ligando, não pede desculpas. Parece não ter tempo pra isso. Vamos, jovem senhor, o cavalo está logo ali? Ele aponta para a lateral da hospedaria, onde descansam os animais dos visitantes. Pequena carruagem quadrada está parada ao lado do estabelecimento.
Ei, seu filho da puta!
A voz familiar de Rodolfo faz Samuel virar, surpreso. O homem com cara de cachorro caminha com pressa e claramente não está feliz com alguma coisa. Ou alguém. O outro som que chama a atenção de Samuel é Clemente correndo na direção oposta. O garoto vira o rosto e o carroceiro já está a vários passos de distância.
Você não vai escapar, seu comedor de casada!
Rodolfo olha para Samuel e parece não encontrar o que procura. Ele continua andando, agora mais rápido, e para sobre a estrada da hospedaria onde encontra uma vassoura. Com o pé, ele quebra o cabo e com toda a força e o braço direito, arremessa com a ponta recém-criada na direção do carroceiro. A lança improvisada corta o ar e acerta Clemente na batata da perna esquerda, fazendo tombar. Rodolfo corre e Samuel vai atrás. O homem com cara de cachorro chuta o carroceiro, fazendo virar de frente, e arranca com a mão a lança, fazendo vazar sangue da ferida. Ele levanta a arma que já for uma vassoura para enfiar na cabeça do homem que aparentemente maculara sua esposa. E agora você decide. Você vai impedir Rodolfo de matar o Clemente ou você vai deixar ele matar o Clemente?
Clemente, cuzão. Porra, comedor de casados aí é foda, né, velho? Cara, vamos conversar, né? Não vou deixar o cara só matar o Clemente por isso, que é isso. Tudo bem que eu não concordo com ele, mas também não é motivo pra matar o cara, né? Mas enfim, eu vou impedir o cara de cachorro de matar o Clemente.
Beleza. Você dialoga justamente com o Rodolfo e fala: peraí! Samuel corre e se joga nas costas do homem com cara de cachorro, fazendo parar a ação por um momento. Rodolfo leva os braços até o rapaz, mas não consegue alcançá-lo. O menino, que não é corvo, salta pra trás e ergue os braços, mostrando que não tem intenção de lutar. Seu taco ficou pra trás antes, quando pulou sobre um homenzarrão de quase 2 metros de altura. Eu não sei o que aconteceu, mas ele é um homem de Madalena. Samuel dá poucos passos, lentamente, tentando acalmar Rodolfo. Nós podemos falar sobre isso, tentar resolver...
Não há o que se dialogar, o corvo branco.
Ele balança o taco com brutalidade, querendo enfiar aquilo em Clemente. O carroceiro está no chão, tentando se afastar, mas sem sucesso. A perna está muito ferida e o sangue corre pelo buraco. O que aconteceu? Indaga Samuel, se aproximando um pouquinho mais.
Cheguei em casa antes do que minha mulher imaginava e eu encontrei em meu lugar.
Rodolfo olha para Clemente, que grita por instinto, se entregando ao choro em seguida.
Perdão, lhe peço, nobre guerreiro. Não sabia que Isabelita era casada.
Não sabia uma ova?
Rodolfo ameaça enfiar a lança. Calma, entendi. Ele estava na cama com a sua mulher, mas ela também estava com ele. O lanceiro para e olha Samuel, confuso.
Como assim?
Como assim, não entendi.
Clemente parece igualmente curioso com o argumento do Corvo Branco. Não pode culpar apenas o meu carroceiro por esse crime. A tua mulher deve ser estonteante. Com certeza causou um efeito no pobre homem. Rodolfo não parece se acalmar. Claro que ele também é culpado e merece pagar por isso. Quem sabe com um cavalo, uma espada. Ainda não parece deixar o homem cachorro tranquilo. Quem sabe arrancar uma perna ou um braço. Ele tem chance de morrer por isso, inclusive, né? Mas nesse caso, cabe ao destino o peso nos ombros, não nos seus.
Já matei homens o suficiente pra não sentir mais o peso.
Rodolfo se decide a enfiar a lança nos olhos de Clemente, mas Samuel não acabou. Mas esse caso é diferente. Você esqueceu do outro culpado.
Que outro culpado?
Ele hesita e Clemente fica ainda mais branco. Já perdeu muito sangue. Sua mulher, é claro, ela deve estar longe essa hora. Mas quem sabe se você correr, pode ainda alcançá-la antes de fugir.
Mata a mulher.
Eu aprendi com uma corda antes de vir atrás desse traste. Mas não irei fazer mal a ela. E amo mais que a mim mesmo.
Samuel sorri, sentindo que não tem grandes opções. Mas é nesse ponto que eu queria chegar. Você ama e faria apenas mal matando alguém que ela gosta, mesmo que seja claramente um erro. O garoto chega perto o suficiente para tocar em Rodolfo. Deixe Clemente comigo. Leve a espada como pagamento da dívida. Tratarei que em Madalena ele seja punido e que o Corvo Negro venha aqui pessoalmente pedir perdão pra você. O homem com cara de cachorro parece sorrir também. Ele coloca uma das mãos na cintura e a outra, que segurava a lança, fica relaxada. Samuel respira aliviado, assim como Clemente.
Você deve ser muito parecido com sua mãe, Corvo Branco.
Diz ele, mantendo o sorriso.
Seu pai sabe o verdadeiro preço de algo assim.
Rodolfo faz força que faz sua cara quase se contorcer e enfia a lança na testa de Clemente, fazendo sangue escapar da boca do carroceiro. Não!
Caralho!
Brada Samuel no mesmo instante, tentando alcançar o lanceiro, mas sem sucesso.
Puta merda.
O homem com cara de cachorro parece satisfeito após ver o assediador de sua esposa morta. Ele se inclina até a espada do Clemente e a pega. Eu pensei que você tinha entendido. Samuel está com os olhos esbugalhados, totalmente incrédulo.
Entendi, jovem corvo. No entanto, a honra de um homem de verdade não é dobrada por argumentos e sim por vingança. Ficarei com o cavalo também, e então a dívida de Madalena comigo estará paga. Não precisa pedir ao seu pai que venha. Sei que ele é um homem ocupado.
Caralho, Rodolfo tá em choque, velho. Que é isso?
Rodolfo deixa a cena e caminha até o estábulo. Ele encontra o único cavalo lá e o guia pra fora. Samuel, ainda incrédulo, olha o sujeito e indaga. Você realmente era um burguês ou era, na verdade, um mercenário? O homem com cara de cachorro gargalha com a pergunta, caminhando com seu novo cavalo ao lado e a espada já na cintura.
Pensei que nesse ponto os corvos já ensinassem na escola que os mercenários são meros guerreiros de estrada e acampamento. Os verdadeiros pilhadores estão em mansões confortáveis.
Rodolfo bate com a mão no ombro do garoto.
Foi uma honra lhe conhecer. Espero que este problema com seu empregado não tenha manchado nossa amizade.
E agora você escolhe mais uma vez.
Ah, cacete, Rodolfo.
Você vai responder pra ele. Claro que manchou, você matou meu amigo. Ou você vai responder pra ele. Lógico que não, ele estava errado e fez algo contra quem não deveria.
Ai, velho, tu queria ir embora aqui, é isso? Não quero... Ah, calma aí. Deixa eu só recapitular aqui no fora de contexto. O Clemente, ele era um corvo, não? Né?
Não, ele era só um carroceiro.
Ah, tá. Porque ele ia apanhar de um cara qualquer. É foda, ele ia ficar com vergonha dos corvos. Quais são as opções mesmo? É dizer tudo bem e a outra o quê?
Ou você falar que não tá tudo bem. Basicamente é isso.
Ah, cara. Tá merda, eu não quero deixar a vida. Porra, criar inimigos aqui. Vou dizer que não tá tudo bem, falando com esse cara é louco, velho, cara de cachorro, que é isso. quer meter essa pra cima de nós aí, pô. Que é isso, cara. Matou o cara, velho.
Beleza. O Samuel, ele olha assim na cara do cara de cachorro e fala, claro que manchou, você matou um amigo meu, um amigo dos corvos. Ele exclama, batendo o pé no chão de terra. Rodolfo olha o garoto, o corpo morto no chão e dá de ombros. Ele passa pela cena e caminha na direção contrária. Samuel pensa em segui-lo, quem sabe se vingar, mas ele sabe que o que estava feito, e mais uma morte seria apenas mais pessoas machucadas. A viagem até Sogel acabara de ficar bem mais cansativa. Pensando em adiantar o máximo e não perder mais tempo, Samuel parte de Kloppenburg imediatamente, tomando a estrada que maculava as montanhas. Se voltasse à hospedaria, não conseguiria dormir de qualquer jeito, então seguiu passo atrás de passo pela estrada. O dia avançou sem grandes novidades, apenas alguns pássaros sobrevoando o trajeto. As montanhas amareladas tinham pequenos detalhes em marrom, uma formação que ameaçava fazer desenhos às vezes. Conforme Samuel olha o horizonte, percebe cada vez mais a presença da natureza crescendo, passando das pradarias tradicionais de Gáudio e invadindo a vegetação de Han. O reino de Han é vasto, mas toda a atenção é voltada à capital. Uma cidade com belas praias e muito ouro sob a terra e a água. Em seu período, o Rei Dourado doutrinou o povo em prol de explorar as riquezas dali. Hoje dizem que a rainha, sua filha, perderam o interesse no Dourado e se voltou às pedras preciosas e raras, inclusive as consideradas de mau gosto, usadas por magos invocadores no último século. Alguns a chamam de louca, outros consideram a menina mimada. Fato é que sua coroa sobre a cabeça dá os poderes de um deus dentro das fronteiras e o respeito instantâneo dos outros governantes. A guerra levou apenas um rei, mas deixou a devastação instaurada na memória de todos que participaram dela. Quando a noite se aproxima, Samuel para de pensar sobre seu destino, sobre a Cidade Dourada, e encontra uma pequena caverna. Ele entra com cuidado e percebe que ali nunca ninguém viveu, e por achar seguro, faz uma pausa. Algumas poucas horas de sono dentro de um buraco na montanha devem bastar para continuar a viagem ainda no final da madrugada. E assim a gente encerra esse trecho maravilhoso.
Esse cara, velho, eu tô indignado ainda que o cara matou o outro.
O cara de cachorro é um personagem icônico do Valor da Força, né?
Não, porra, o cara é matador de comedor de casado.
É um título, né? Mano, esse trecho aqui é o comecinho da explicação do título da história, que é o Valor da Força, sabe?
Sim.
Gente, esse trecho que vocês acabaram de escutar, ele saiu diretamente do Valor da Força, que é um dos livros que fazem parte do Reden, que está, neste momento, em Catarse, você pode apoiar e fazer parte como Crestani.
No catarse.me/Reden, você acha a gente lá, apoia o nosso projeto, o aplicativo de livros-jogos, agregador de livros-jogos que a gente está trabalhando. E lá, vários tipos de apoio de 10, 20, 30, até 20 mil reais, se você quiser apoiar e tiver a vontade de ajudar a gente nessa, com esse dinheiro. E, cara, a gente tá nesse link, a gente tá no Instagram, se quiser acompanhar, conhecer, @RedenBrasil. E seguir nesse...
Cara, falando dos apoios, outro dia um cara falou que o preço pra ser um escritor do Reden tava salgado. A galera não tá ligada. Porque pra você escrever um conto pro Reden, que é uma das recompensas viáveis, o custo é de 5 mil reais. Sabe o que, que dá pra fazer com 5 mil reais no meio literário, Cristian?
O que, que dá pra fazer com 5 mil reais?
Você pode editar um livro e imprimir 200 cópias dele. Um livro, normal, sem nada especial.
Sim.
Cara, o cara que participar do Reden agora com um conto, primeiro, ele vai ser literalmente um dos primeiros escritores do mundo a produzir um negócio desse tipo. Mas não é por isso que custa 5 mil reais. Custa 5 mil reais, meu amigo, porque o Crestani vai fazer uma trilha sonora só pra você. Porque a nossa equipe de artista visual vai montar personagem, vai montar fundo, vai montar os itens desbloqueáveis, uma capa fodida. Velho, é um trampo muito diferente, muito completão.
Exatamente.
Tem até animação no negócio, né? Os caras se mexem, fazem uns negócios doidos.
É um projeto que vale a pena o investimento, né? Isso é verdade.
É, vale com certeza. Se eu não já tivesse dentro do Reden, cara, com certeza eu pagaria os 5 mil. 20 mil eu não ganho bem pra conseguir pagar 20 pila, tá ligado? Mas, eu pagaria. Ainda mais porque são só 5 vagas, se eu não me engano, né? Então a galera tem que correr logo.
É, paga de 5 mil, quer ser um escritor do Reden, 5 vagas apenas.
Bom, gente, esse foi o Ninhocast de hoje. Bem diferente, bem especial. Espero que vocês tenham curtido. Obrigado por ter participado comigo hoje, Crestani.
Eu que agradeço. Foi bom ter essa experiência em áudio da história do Valor da Força, com escolhas chocantes, personagens malucos. E eu tenho certeza que depois disso vai ter muito mais escolhas boas e muito mais personagens que vão se destacar.
Cara, a próxima cena, depois do que a gente parou de narrar, é justamente quando aparece o cara de pão. Tinha o cara de cachorro, agora tem o cara de pão. É só personagem brabo, mano.
Esse universo é uma loucura.
Muito em breve a gente vai acabar trazendo outros trechos também pra vocês verem como é diferente. O Valor, ele é assim, ele tem trechos grandes mesmo, com escolhas que mudam as coisas bastante. E outras histórias têm trechos menores, com mais escolhas, que impactam menos, ou trechos bem separadões. Então cada escritor escreve de um jeito diferente. Então a gente vai trazer outras histórias aqui pra vocês curtirem e verem a dimensão do Reden. Mas enfim, já falamos demais. Então semana que vem a gente se encontra. Um abração e beijo no coração de quem quiser.
Um abraço, até mais.
Este podcast foi editado por Christian Durden Podcast.